Gostaria de lembrar que todos aqueles que desejam trabalhar na próxima edição do Identidade Radical, que vai ser nos dias 23 e 24 de setembro, após o culto, o Eduardo vai estar ali no final, nos fundos da igreja, recebendo as inscrições daqueles que querem trabalhar, fazer parte da equipe de trabalho. Vai procurar o Eduardo, ele vai estar lá nos fundos do templo. Nos fundos não, na frente do templo. Bem, quero dizer da honra, mas ao mesmo tempo do desafio que é estar aqui diante de vocês nesta oportunidade para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E antes de você abrir a sua Bíblia, antes de eu anunciar o texto bíblico que nós vamos ler nesta noite, eu queria fazer com você um exercício. Imagine que a partir do próximo ano acontecesse em nosso país um fato inusitado. Imagine que com o badalar da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2016, com o alvorecer do dia 1 de janeiro de 2017, a morte deixasse de agir. A partir de 1 de janeiro de 2017, ninguém mais nesse país morresse. Não houvesse nesse país mais falecimento. Uma situação inusitada, curiosa. É interessante que, ao longo das últimas semanas, a minha esposa vem lendo um livro escrito pelo premiado autor português, Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, intitulado As Intermitências da Morte. E nesse livro, o Saramago justamente propõe essa fábula absurda, surreal. O que a ausência da morte causaria nas nossas relações cotidianas? O que a ausência da morte causaria nas nossas relações religiosas? E é interessante que chamou a atenção dela, e ela compartilhou comigo, uma frase do livro, extremamente bíblica, que diz assim: sem a morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há o porquê da igreja. Na última semana, no último final de semana, faleceu o irmão Francisco Godoy. Eu não estava presente aqui em Bom Jesus, nem eu, nem minha família, mas uma filha, 4 netos dele, fazem parte da nossa célula. E foi interessante quando as pessoas comentaram acerca do falecimento, eu o conheci muito pouco, mas é interessante que, apesar da morte e do falecimento desse senhor, o que mais as pessoas falavam foi do brilho da sua vida. E aí eu fico pensando que no último mês de julho, se você faz parte aqui desta igreja e esteve presente, no último mês de julho nós tivemos, tanto no primeiro domingo quanto no último domingo, 2 pregadores de fora da nossa igreja. Esses 2 pregadores são amigos meus pessoais, queridos, pessoas que marcaram a minha história. E é interessante que a presença deles aqui, pregando para os irmãos e nos visitando, porque ficaram hospedados conosco lá em casa, fez tanto eu quanto minha esposa relembrarmos aspectos da nossa vida antes de morarmos em Bom Jesus. E nessa lembrança, o pastor Isaac emprestou para nós uma série de livros, de pequenos livretos, de autoria do saudoso pastor Mauro Israel Moreira. Para quem não conhece, Mauro Israel Moreira é um pastor já falecido há alguns anos, foi pastor durante muitos anos da primeira igreja batista na cidade de São Gonçalo, e eu e a Flávia éramos membros dessa igreja. Esses livros que o pastor Isaac nos emprestou e que nós lemos ao longo dessa última semana foram livros que eram, na verdade, foram pregações transformadas em livros, que nós assistimos no momento em que elas foram anunciadas pela primeira vez. E essas pregações são um retrato da iminência da morte do pastor Mauro Israel. Ele estava cometido de um câncer no cérebro e a iminência da morte o levou a reflexões que redundaram nessa série de livretos. Ler sobre esses livros, a notícia do falecimento do irmão Francisco Godoy, a leitura da minha esposa do livro do Saramago, me trouxe ao meu coração, à minha mente, o desejo de compartilhar com os irmãos sobre a morte. Mas não fiquem preocupados, porque eu não pretendo fazer aqui um sermão macabro. Muito pelo contrário, a morte é a certeza mais certa da vida. Manuel Bandeira diz que a morte é uma indesejada das gentes. Ninguém deseja a morte, apesar dela ser certa. Mas eu não quero falar sobre a certeza da morte, eu quero falar sobre a necessidade da morte. Eu necessito morrer e acredito que cada um de vocês que me ouvem nessa noite, neste auditório, também necessitam morrer. Para isso, eu gostaria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 24. Se tem alguém ao seu lado que não possui uma Bíblia, por favor, compartilhe. Nós vamos ler apenas este versículo, verso 24 do capítulo 12 do Evangelho de João. Aqueles que localizaram o texto, se puderem fazer a gentileza de ficarem de pé, para que possam acompanhar a leitura bíblica. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ainda de pé, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra tem poder, a minha palavra não tem poder. Creio no poder da sua palavra, ó Deus, e peço que o poder que há na tua palavra encontre eco em nossas mentes, em nossos corações, mas que, acima de tudo, quando sairmos deste auditório, possamos agir conforme a tua bendita palavra. Muito obrigado pelo privilégio que é poder anunciá-la nesta noite, diante de tão vasta multidão. Obrigado, ó Deus, abençoa-nos, dá-nos da tua graça, da tua misericórdia, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Voltando às minhas reminiscências, às minhas memórias, no último dia 31 de agosto, não, de julho, perdão, no último dia 31 de julho, esteve pregando deste púlpito aqui o pastor Leandro Barros. Não sei se você estava aqui, o pastor Leandro Barros é um dos pastores da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ele contou um fato curioso que eu vou repetir. Ele disse que quando missionário na universidade, ele costumava dar aos alunos, ministrar aos alunos da universidade, uma palestra, que tinha o seguinte título: Como Aproveitar a Vida ao Máximo, Tirando Boas Notas. Eu não sei se você se recorda, mas até depois do culto, muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas na fase estudantil o procuraram, questionando sobre o conteúdo da palestra. Mas ele fez só trouxe um pequeno trecho da palestra que eu quero recordar com vocês. Ele disse que para você tirar uma nota boa numa prova, quando um professor ele está dando aula, ele dá dicas. Ele dá linhas, ele ensina o que vai cair nesta prova. E ele disse que Jesus faz da mesma coisa. E nesse texto, é um texto que Jesus diz que vai cair na prova. Quando Jesus usa a frase que ele começa, a expressão que ele começa: verdadeiramente vos digo. Talvez a sua versão esteja dito em verdade vos digo. Toda vez que Jesus começa uma frase, começa uma mensagem com esses dizeres, com essa expressão, significa que o que ele vai dizer logo em seguida tem uma relevância maior do que o que vem sendo dito antes. Tem uma relevância que deve ter a atenção dos seus ouvintes. E é por isso, apesar da minha introdução despretensiosa, falando sobre Saramago, imagina, se você conhece Saramago, é um ateu, morreu, na verdade, foi um ateu crítico feroz da igreja, da religião de um modo geral, mas eu peço que você tenha paciência e caminhe comigo, porque Jesus disse, verdadeiramente vos digo. Então esse versículo, esse verso da palavra de Deus, ele traz lições importantes para nós. Antes de introduzir, explicar o texto propriamente, eu quero pedir licença, se tem alguém aqui nesse auditório que entende das ciências agrárias. Se você me conhece, eu não tenho nenhuma formação na área de agronomia, eu não trabalho com isso, mas como o texto nosso fala sobre o trigo cair, o trigo florescer, eu me aventurei a fazer uma pesquisa sobre o trigo para poder falar para vocês. Mas eu não entendo desse assunto. E aí, conversando com um primo meu, que é engenheiro agrônomo, fez mestrado na Universidade Federal de Viçosa, justamente sobre trigo, especialista em trigo, faz hoje o doutorado também em trigo, estudando justamente o trigo, ele me falou de um projeto da Embrapa com esse nome. O projeto se chama Trigo. E aí, lendo no site da Embrapa, me chamou muita atenção que o plantio do trigo, ou o plantio natural do trigo, quer dizer, das sementes caírem do ramo de trigo e serem lançadas ao solo, esse plantio natural, para isso acontecer, precisa ocorrer no grão de trigo uma coisa chamada despertar. É interessante que o artigo, um artigo científico, inclusive, usa até esse termo entre aspas, despertar. O grão de trigo precisa despertar. Eu sei que o trigo não é uma cultura comum na nossa região. Andando pelas roças aqui ao redor de Bom Jesus, nós não vemos com frequência nenhum trigal. Não é comum, mas provavelmente você já viu a imagem de um trigal balançando ao sabor do vento, aquelas folhas douradas, aqueles grãos brilhantes, batendo o sol. É uma imagem belíssima. E Jesus usou aqui para se comunicar com a sua audiência a imagem do trigo. E da mesma forma que um trigal balançando ao sabor do vento é uma imagem belíssima, também uma imagem muito bela, ver tantas pessoas reunidas num domingo à noite para ouvir a Bíblia. Também é uma imagem muito bela ver tantas pessoas de pé, louvando a Deus, batendo palmas, cantando. E aí você deve estar pensando, gente, não é possível, eu não vim à igreja, eu não saí da minha casa para ouvir um rapaz que nem pastor é, vestido não tão elegantemente quanto o Vitor, porque afinal de contas eu estou de camisa de malha e tênis, para o rapaz me falar sobre Saramago, trigo. Quando é que esse rapaz vai falar sobre a Bíblia? Quando é que esse rapaz vai falar sobre Deus? Eu espero que você tenha um pouquinho mais de paciência e volte comigo para o texto. Diz assim o verso 24. Se o grão de trigo não cair na terra. Se o grão de trigo não cair na terra. É interessante que Jesus aqui está dizendo que o grão de trigo, ele precisa cair no solo. E aí a gente pensando, eu não sei se você tem em mente a imagem de um ramo de trigo, de uma haste de trigo. É uma planta muito fina, de caule muito fino, e que no seu pendão ele tem vários grãos secos, duros, unidos. E esses grãos unidos, eles querem dizer alguma coisa para nós. Quando Jesus anunciou esse texto pela primeira vez, ele estava falando sobre si mesmo. O contexto do texto é Jesus anunciando a sua morte. É Jesus anunciando a sua ressurreição, falando para os discípulos, para as pessoas que o seguiam, que ele iria morrer, mas que ele iria também ressuscitar. Mas eu quero convidar você para pensar esse texto comigo para uma perspectiva menos imediata, aquela de Jesus, que se aplicava a Jesus, mas pensar nesse texto para a sua vida, para a minha vida. Nós somos esses grãos de trigo. Eu sou um grão de trigo, você é um grão de trigo. E aí, voltando àquela introdução do estudo da Embrapa, que disse que um grão de trigo para poder ser lançado ao solo, ele precisava despertar. Eu quero explicar para você melhor o que seria, segundo a Embrapa, o despertar de um grão de trigo. Você imagina um trigal, várias plantas de trigo plantadas, e no pendão, aqueles grãos de trigo secos, unidos. E com o vento, com o orvalho, com a chuva, ou mesmo com uma irrigação manual, aqueles grãos de trigo duros, secos, eles vão inchando e enchendo por conta da água que vai sobre eles pousando. Seja a água do orvalho, seja a água da chuva, seja a água de uma irrigação manual. E aquela água, ela vai, na verdade, entrando para dentro do grão e o grão vai enchendo. É isso que a Embrapa chama do despertar do grão de trigo. Por que despertar? Porque à medida que a água vai entrando dentro do grão, o grão vai se inchando, vai aumentando o seu peso e aumentando o seu volume. E isso faz com que o grão se desprenda do pendão e, levado pelo vento, caia no solo. E aí eu queria pensar com você na água. Você e eu talvez estejamos também dormindo e precisamos despertar. E não há um despertar bem feito senão após lavar o rosto com água. Eu não acordo e enquanto eu não vou ao banheiro, enquanto eu não molho o meu rosto com a água da pia, eu preciso de água para despertar. O grão de trigo também precisa de água para despertar, mas o cristão também precisa de água para despertar. O Evangelho de João é rico em referências à ação da água na vida do cristão. Nós estamos no capítulo 12, mas se você tiver a curiosidade de voltar no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, tem narrado o encontro de Jesus com Nicodemos. E Jesus diz para Nicodemos, no verso 5 do capítulo 3, se não nascerdes da água e do Espírito, você não verá a Deus. É preciso que a água viva, a água que vem de Deus, venha fazer com que o cristão se desperte. Se você ainda tiver mais curiosidade e passar do capítulo 3 do Evangelho de João e for ao capítulo 4, nós temos outro encontro de Jesus. Jesus encontra com a mulher samaritana diante de um poço. E numa conversa belíssima que eles têm, Jesus fala: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Na verdade, o despertar da minha vida e da sua vida como grãos de trigo depende da água da vida inundando o nosso ser. Nós precisamos ser despertos da nossa apatia. Nós precisamos ser despertos da nossa frieza, da indiferença. E esse despertar, esse acordar, só irá acontecer se nós, como um grão de trigo, formos encharcados, formos inundados pela água da vida. Mas voltando ao texto bíblico, verso 24 do capítulo 12 de João, Jesus demais, o grão de trigo, ele tem, se o grão de trigo não cair na terra, é interessante que nós estamos, se você está acompanhando o meu raciocínio, o grão de trigo está preso à haste, ao pendão, e de repente com o orvalho, com a chuva, ele é encharcado, ele pesa e ele se desprende. E o grão de trigo vai cair no solo, levado pelo vento. Nós precisamos prestar atenção no vento. O vento é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos leva ao solo, ao chão, que nós vamos frutificar. Nós precisamos parar e refletir sobre o chão, sobre o lugar onde Deus tem nos plantado, as nossas famílias, a nossa vizinhança, nosso local de estudo, o nosso local de trabalho, são locais que nós temos sido plantados por Deus, que nós temos sido lançados por Deus. E quantas vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa família que não me dá condições, nessa família que não me valoriza, nessa família que não me reconhece, nessa família que não me dá oportunidade? Se você me permite, se é que eu tenho a capacidade de te dar um conselho, não gaste sua energia se lamentando do chão aonde você foi lançado, do lugar aonde você foi plantado, mas concentre-se a sua energia do que você precisa fazer como trigo. Ainda que a sua família seja um chão pedregoso, ainda que a sua família seja um terreno árido, ainda que a sua família seja uma terra seca, não gaste sua energia se lamentando do chão aonde você foi plantado, do chão aonde você, como semente, caiu para germinar. Mas é interessante que Jesus diz mais: o grão tem que cair na terra, e ele fala, e não morrer. O grão precisa morrer, porque ele, se não morrer, ele continuará só. Muitas vezes nós, como grãos, temos teimado em continuar sozinhos. Imagina só, você foi encharcado com a água da vida, você foi despertado por Deus e se desprendeu do pendão, e o vento te levou, e o Espírito te levou e te plantou num solo. Só que aí você, como grão de trigo, ainda tem a opção: continuar satisfeito com o seu despertar. Agora você está cheio, a água da vida te inundou, você já não é um grãozinho duro, seco, pequeno, você é um grão inchado, aumentou de 1 centímetro para 1,5 centímetros. Você fez o seu tamanho mais 50%, isso é um ganho de tamanho extraordinário, e você teima em não brotar, em não morrer. E aí é interessante pensar que o texto bíblico diz, que Jesus diz, que o grão que teima em não morrer, ele fica só. Ele vai permanecer ali isolado. E tem gente que está ficando realmente desperta, despertou, foi cheia de água, foi inundada por Deus, mas permanece só. Não morre, não frutifica, não compartilha aquilo pelo qual foi inundado, e permanece só. É interessante, e aí você vai me dar uma licença aqui, quando eu ligo para o telefone celular da minha esposa, o toque, a música, que é uma música específica minha, que ela sabe que sou eu que estou ligando, é uma música, uma bela canção composta por Gilberto Gil, na década de 80, que tem um verso que diz assim: tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar do chão. É interessante a letra dessa música, porque ela vai falar justamente sobre a verdade contida nesse pequeno verso do Evangelho de João. Tem que morrer para germinar. Um grão de trigo só vai germinar, só vai brotar se morrer. Mas quando morre, quando um grão de trigo é coberto pela terra, e aparentemente ele morreu, porque com a morte os nossos corpos são cobertos pela terra, é aí que o grão de trigo tem o poder de ressuscitar, de voltar a viver, e voltar a viver de uma maneira como ele não vivia antes, porque dele único ele vira vários. Aquele pequeno grão vai se transformar numa planta que vai dar vários outros grãos. É interessante pensar que um grão de trigo tem cerca de 1 centímetro, e uma planta adulta de trigo atinge quase 1,5 metro de altura. Isso é um crescimento gigantesco, mas ele só acontece se o grão de trigo morre, se ele aceita o lugar de chão onde ele parou, e ele morre, porque só há ressurreição se houver morte. Se a morte não existir, o grão de trigo não ressuscita. Tem feito muito sucesso na TV uma série, um seriado chamado The Walking Dead. Não sei quantos assistiram. Não sou professor de inglês, mas numa tradução livre seriam os caminhantes mortos, os andarilhos mortos. É uma série que, em resumo, ela faz muito sucesso, que em resumo ela vai tratar sobre pessoas que sobrevivem a um final pós-apocalíptico. E elas lutam para viver nesse mundo depois do apocalipse. A verdade é que quando nós não morremos, como esses sobreviventes do Walking Dead, nós ficamos assim, zumbis, mortos-vivos, lutando para sobreviver. Quando você resiste a morrer para poder germinar, você, na verdade, fica morto, seco. Você não vive para Deus, porque você se recusa a morrer para si mesmo. O grão de trigo precisa morrer para germinar, e nós também, se não morrermos, vamos secar. E quando eu quero desafiar você a pensar nessa morte, eu queria que você expandisse o seu pensamento e não ficasse no lugar comum. Não pense nessa morte numa questão de pode ou não pode, faço ou não faço, isso ou aquilo. Vamos, abra sua mente, busque de Deus, Senhor, aonde eu preciso morrer? O que em mim está vivendo e não deveria viver? Sonda sua mente, seu coração, busque de Deus quebrantamento. Senhor, eu preciso morrer para a vaidade, preciso morrer para o orgulho, preciso morrer para a vontade de aparecer, preciso morrer para muitas coisas. Para que você precisa morrer? A caminhada cristã, tem muita gente que caminha sua caminhada cristã como se estivesse carregando um cadáver, arrastando um peso de vaidade, de orgulho, de materialismo, de aparência. Por quê? Porque não escolheu morrer. Não decidiu morrer. Ficou satisfeito de ser um belo e dourado grão de trigo. Ficou satisfeito em ficar lá, unido com outros grãos de trigo no pendão. Imagina, nós aqui somos esses pendões de trigo. Olho para esse auditório e vejo pessoas bonitas, como disse o Vitor, bem vestidas, pessoas cheirosas. E aí você está aqui, brilhando ao sabor do vento. O brilho do seu grão reluz. Mas Jesus disse que o grão de trigo precisa morrer. E ele disse que isso é questão de prova, porque ele fala, verdadeiramente vos digo, o grão de trigo precisa morrer. Sem a morte, se nós não morrermos para nós mesmos, nós não vamos conseguir germinar. É interessante que o texto fala, termina a última frase do verso 24, que é o texto que nós lemos. Mas se morrer, o grão dará muito fruto. Dará muito fruto. Quando o grão de trigo que despertou, ou seja, foi inundado, encharcado pela água da vida, lançado pelo vento em algum pedacinho de chão, morreu, foi coberto pela terra, e nesse coberto pela terra, imagine que você foi plantado aonde você está, porque é ali que você tem que ser coberto pelas pessoas. Esse último mês de julho, volto a dizer, quando estiveram aqui dois grandes amigos meus, pessoas que marcaram a minha história, trouxe para mim um saudosismo muito grande. Pensar que hoje eu estou plantado em Bom Jesus e que eu não devo me lamentar, porque eu queria estar em outro lugar, queria viver perto de outras pessoas, pessoas que eu amo, pessoas que me fazem falta, mas o vento me lançou nesta terra. E é nesta terra que eu tenho que frutificar. Mas eu não vou frutificar por causa das minhas habilidades, por causa do meu talento, por causa da minha capacidade. Eu vou frutificar se eu morrer. E eu preciso morrer, morrer e ser coberto por essa terra, dessa gente, desse povo, para que eu possa frutificar, porque se eu morrer, eu vou frutificar. E é interessante, voltando à referência que eu fiz ao toque, quando eu ligo para o celular da minha esposa, a música do Gilberto Gil, é interessante que ela termina os seus versos falando que o grão, ele morre para nascer trigo e depois vive para morrer como pão. Na verdade, quando nós morremos como grãos de trigo, nós viramos alimento. Nós somos alimento para as pessoas, nós somos alimento para aqueles que estão com fome. E digo mais, não é para alimentar 5 mil só não, é para alimentar o povo que precisa, o povo que tem fome, mas eu preciso morrer para alimentar. Porque de mim mesmo, das minhas próprias capacidades, do meu próprio tesouro, nada de bom sai. Mas se eu morrer, se eu germinar, se eu frutificar, eu tenho capacidade de virar pão. Só que o pão, ele é amassado. O pão, ele é sovado. A farinha, ela passa pela mó de trigo, ela passa pelo aquele moinho. E aí nós precisamos estar dispostos a morrer todos os dias. Não se morre uma só vez. A morte para o eu, a morte para os desejos, ela não é um ato único, estanque, parado. Ela é algo que precisa se repetir e acontecer todos os dias. Porque volta e meia existe um cadáver, um sobrevivente desse apocalipse querendo andar como se fosse um zumbi. E eu preciso que esse cadáver, que esse sobrevivente morra. Na verdade, eu preciso frutificar e eu só vou dar frutos quando eu morrer. E aí, eu compartilho com você o tema da minha mensagem. Você está disposto a morrer? Talvez você não esperasse entrar nesse auditório hoje e responder: eu estou disposto a viver, eu quero viver, mas aquele que escolher viver vai perder a própria vida. Nós não temos, como ser humano, capacidade de vivermos de maneira autônoma e plena. A nossa vida, o potencial da sua vida e da minha vida, só se desenvolve plenamente se nós morrermos. Nós precisamos despertar, nós precisamos ser levados pelo vento para um pedaço de chão, nós precisamos morrer, entrar na terra e germinar, ressuscitar do chão. A nossa vida precisa frutificar outros ramos de trigo, e esse trigo precisa alimentar pessoas, precisa fazer diferença na vida do outro, não somente na minha própria vida. Se você está disposto a morrer, eu te convido a orar comigo. Eu quero morrer, eu preciso morrer para muita coisa. Se você está disposto a morrer, se você deseja morrer, eu convido você a orar comigo nesta hora. Senhor Deus, eu reconheço que nada de mim, nada que eu tenho, é bom o suficiente, Senhor. Me ensina a morrer, ó Deus, me ensina a matar, ó Deus, a minha vaidade, meu orgulho, Senhor. Senhor, me ensina a morrer, ó Deus, para os desejos que não te agradam. Senhor, me ensina a morrer para o mundo, para o homem. Senhor, me ensina a ressuscitar para o Senhor. Eu quero frutificar, eu preciso dar frutos, Senhor. Me ensina, me ajuda, me molda, me esmaga. Me ajuda a brotar algo novo, algo vivo de dentro do meu grão seco, pequeno. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida de todos que estão aqui e reconhecem que também precisam morrer. Reconhecem que também precisam morrer para poder ressuscitar, para poder cumprir o teu propósito, para poder cumprir o teu chamado, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, da vida de cada um, cada homem, cada mulher, do mais novo ao mais velho, ó Deus. Tenha misericórdia, ensina-nos, ó Deus, a morrer como o Senhor morreu, para ressuscitarmos, ó Deus, e ressurretos, darmos vida, gerarmos frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, ó Deus. Leva em paz e que a nossa semana seja uma semana de morte e ressurreição. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.